libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos um capítulo novo, que é o capítulo 17, que tem o título Assistência Fraterna. Então, iniciando, o André Luiz começa falando assim: no segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades de paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e, porque muitos, apaniguados de Gregório, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas dali em diante sobre a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio nos cedera por gentileza. Então é interessante porque a Margarida está num processo de obsessão grande, muitos obsessores na casa dela, e agora com essa ajuda espiritual chegando, e é interessante que nós vimos o quê? Que os mentores chegaram, mas não expulsaram os obsessores, eles conquistaram os obsessores através do bem, do bom, do belo. Cada um dá o que tem. Quando Jesus fala da outra face, é isso. Os mentores chegaram e encontraram o quê? Os obsessores rechaçando qualquer aproximação. Os obsessores altamente agressivos. O que os benfeitores fizeram? Deram a outra face. Qual é a outra face? É a face do amor. Porque o amor sincero, a conduta moral sincera, legítima, é irresistível. Então, dar a outra face é isso. Os mentores chegaram, encontraram os obsessores extremamente agressivos e eles deram a outra face, que foi a face da compreensão, do amor, da misericórdia. Os mentores chegaram para ajudar Margarida, mas quem é que primeiro recebeu ajuda? Quem? Os obsessores. Os mentores chegaram primeiramente ajudando a cada obsessor. Ajudou o filho de um, a nora, a família, foi ajudando. Quando os obsessores viram aquela ajuda, quando viram que os seus familiares estavam angustiados e esses benfeitores vieram ajudar, o que eles fizeram? Cederam automaticamente. Então, o dar a outra face de Jesus é isso. É a gente sempre fazer o jogo do amor. E tem que ser de uma forma legítima, porque não adianta a gente fazer de uma forma de barganha. Você vê que quando os benfeitores chegaram aqui na casa e se depararam com os obsessores, e primeiro foram ajudar os obsessores, dando a outra face, né? O que ele fez? Desmontou toda aquela estrutura de ódio e de vingança. E os obsessores que estavam na casa começaram a fazer parte de quê? Do time de ajuda. E agora eles estão preocupados, dizendo: olha, o Gregório já vai perceber que nós passamos para o outro lado e vem atacar aqui a gente. Mas o Sidônio agora, ele já fez o quê? Os trabalhadores do bem já cercou a casa no sentido de defendê-la, mas numa defesa de acolhimento aos obsessores que virão atacá-lo. E aí o André Luiz continua: enquanto aprestávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Margarida sentia-se leve e bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre que fora contemplada. O esposo formulava mil promessas de trabalho espiritual, com o júbilo de neófito embriagado de sublime esperança. De nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, velha serva encarnada, que espanou móveis, bruniu adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco.
E aqui a gente tem alguns aspectos, né? Primeiro, é a alegria da cura. Olha, é muito bom, ainda mais numa situação obsessiva. Então o jovem casal ficou numa alegria muito grande, né? Ela achando que era um milagre, ele fazendo mil promessas, quase não parece com a gente, né, Berenice? A gente fica muito, assim, impressionada, porque é o que a gente faz, né? Olha, a partir de agora, olha, eu tomei um passo, fiquei tão bem, a partir de agora eu vou trabalhar mais, eu vou mudar meu aspecto íntimo, a gente tem isso, seu marido tá assim. Isso não quer dizer que ele desiste ou ele continua, vai depender do livre-arbítrio. Agora tem um aspecto muito interessante aqui, que é o crescimento da responsabilidade espiritual e o trabalho de uma senhora, né, uma empregada doméstica, alguém que estava ali, para abrir janelas, usar a vassoura, né, espanar móveis, tudo isso, para entrar corrente de ar fresco. É interessante que uma das características de determinados distúrbios emocionais é a criatura fechar, muitas vezes fecha a janela, fecha a porta, fecha a cortina, para não entrar o ar, né? A pessoa fecha tudinho, a pessoa fecha para não entrar o ar, fica tudo fechadinho. E aí a pessoa não quer ver claridade nem nada. E isso daqui a pouco a pessoa não sai mais de casa, a pessoa fica ali, presinha mesmo. A gente está aprendendo agora, né, a importância, aliás, está aprendendo agora não, ao longo da obra André Luiz, a gente está aprendendo a importância da luz do sol. Essa questão do arejamento, porque na verdade quando está arejando aqui, não é só no aspecto material, é também no aspecto fluídico. No aspecto fluídico, no aspecto da renovação. O ar renova, né? A gente até fala assim, tá tudo fechado, tá um ar viciado. Viciado por quê? A gente respira, inspira, aspira e daqui a pouco, ao longo de tanto refazermos esse movimento vital, a gente acaba respirando o mesmo ar. É comum a gente falar assim, eu saí, sabe, eu dei uma volta para arejar as ideias. Vamos começar a pensar, meus amigos, que a característica da obsessão, nós temos esse estudo aí belíssimo, né? Feito lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. O que caracteriza a obsessão é a ideia fixa. E isso vale para a nossa vida comum, a gente pensar, quando a gente fica girando em torno de um tema só, mesmo que aparentemente ele seja bom. Porque, na verdade, a vida é alguma coisa plural, as experiências são imensas, são assim, singulares no sentido de cada experiência trazer uma faceta, mas a nossa vida, ela tem várias faces, e o processo reencarnatório é assim que se processa. Eu lembro muito, na experiência de alfabetização, que às vezes, na verdade, quando se alfabetiza, eu estou falando alfabetizar no sentido da criança ler, você não trabalha só a experiência de uma linguagem, que é a linguagem escrita, não é? Você, a decodificação da linguagem escrita, a leitura não é só isso. Você trabalha a questão da linguagem corporal, a situação da expressão oral, a situação da linguagem matemática, a linguagem de tempo, né? A linguagem temporal, a linguagem espacial, né? A linguagem da observação. Então, na verdade, você trabalha esses conteúdos todos E aí você fala assim, você trabalha todo com a criança todo e daqui a pouco a criança está lendo. Até aqueles que têm mais dificuldades, você começa a trabalhar esses diferentes aspectos para facilitar o outro. Assim é o nosso processo evolutivo. A gente muitas vezes fica centrada na dificuldade, na imperfeição, naquilo que eu tenho que trabalhar. Quando, na verdade, quando eu começo até a ver as possibilidades e vou trabalhando num bloco de diferentes possibilidades, daqui a pouco a dificuldade será naturalmente vencida. E aí, essa senhora, né? Ela faz a higiene da casa e o prédio se reconcilia com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. E a gente tem um outro aspecto da limpeza que é muito, muito, muito legal, que não é a mania de limpeza. Porque no livro Sol nas Almas, tem uma expressão de André Luiz muito boa, em que ele diz assim: estime a limpeza, mas não faça da vassoura assunto de obsessão. Porque pode acontecer isso, né? Aí eu fico aficionado, fissurado em limpeza. Não, largo a pá, a vassoura. Não é isso, não. E tem gente que limpa e depois não pode sujar. Olha só, gente. A gente tá falando capricho, né? Mas eu limpo a casa pra quê? Pra ser usada. Que coisa bela. É quando você dá uma festa, né? E no final, é claro que agora se tem muito cuidado em ter locais em que a pessoa possa botar o lixo, se é uma festa mais livre. Se é uma festa que você tenha os garçons, tudo isso, eles recolhem o lixo, mas sempre fica um sinal. É sinal de que alguém passou, né? Pessoas estiveram ali e aproveitaram aquele ambiente que você ofereceu. Vê se não é muito mais triste do que uma determinada pessoa que programa uma festa, faz uma festa, arruma tudo, tá tudo arrumado, impecável. E no dia seguinte, continua tudo arrumado, impecável, e toda a comida, e tudo, nada foi usado, ninguém chegou. Então, na verdade, é feito para alguém chegar. Agora, esse cuidado que se tem é alguma coisa importante, porque vamos perceber se a casa não fica mais leve após uma faxina. Eu tenho uma amiga muito, muito querida, mas é até diretora de escola ela. E ela fala assim, e de uma história de vida muito boa, boa por quê? Porque ela passou assim por muitos atropelos, dificuldades, é uma pessoa extremamente alegre, pra cima. E ela falou assim, certa vez, sabe, Deus, o que eu gosto muito? Na época ela podia fazer isso, né? Quando eu acabo de limpar minha casa, tomo um banho e sento na minha mesa, coloco uma xícara com um cafezinho e um pedacinho de bolo de fubá. Isso é felicidade. Ai, que coisa boa. Então, essa questão da higiene, do cuidado, que a vida da pessoa confunde isso com luxo. Não é não, é cuidado. Porque o primeiro sinal que eu não estou gostando de mim mesmo é quando eu começo a relaxar. Aí daqui a pouco começa a relaxar, né? Ah, qualquer coisa que eu visto tá bom, né? Eu não ligo mais pro meu cabelo, pra minha unha, pro meu rosto, pra minha higiene mesmo. Tem situações que a pessoa deixa de tomar o seu banho, né? Então isso aí é mal.
É até
mal.
Uma questão do livro dos médicos que fala sobre alguns sintomas e ele fala justamente sobre isso, né?
Esse descuido, né? Com a própria saúde, com o próprio corpo. Isso é um sinal grave.
Porque às vezes a gente até vê assim falando, ah, mas a gente faz uma confusão entre espiritualização e desapego da matéria com desleixo.
Isso.
Às vezes falam, não, eu tô querendo me espiritualizar, então vamos andar desleixado de qualquer jeito. Não, mesmo porque, como é que os espíritos se apresentam?
Isso.
Todos se apresentam de forma impecável. Exato. Quem vê as pinturas mediúnicas da Joana de Ângeles, do Emmanuel, Memei, a própria Maria,
isso,
né? Cada mentor que se apresenta de forma... Por quê? O belo faz parte da evolução espiritual.
Da harmonia, né?
Exatamente. Lembra no nosso lar, a veneranda, que é responsável pelo salão lá, que todo mês ela muda a decoração completamente, deixando de forma harmoniosa. No livro Memórias de um Suicida, vem falando dos decoradores.
Exato.
Né? Então, nós não podemos ligar a espiritualização, a elevação espiritual, o desleixo. Sim, a simplicidade. Isso. Só que o simples não significa que é feio.
Exato, o simples é belo, exatamente. Se a gente olha, existe uma... Eu esqueci o nome da autora, uma fotógrafa, que ela fotografa bebê, só bebê. E é muito interessante que ela coloca o bebê no repolho. Então, as fotos são situações, assim, muito simples, né? É um bebê no repolho, é um bebê no... É perto de um dedal, né? Ela faz imagens, assim, de coisas de... E a beleza qual é? É porque é tão inusitada, são coisas tão simples. Eu nunca pensei que um bebezinho numa folhinha de repolho fosse uma figura tão bonita, né? E o bebezinho nuzinho ali, olha uma coisa extremamente simples, mas extremamente bela.
É.
Não é? Então o belo não quer dizer que é feio, o simples quer dizer que seja feio.
Exatamente.
E aí a gente começa, né, a ver que os elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós desapontado e algo aflito. Nosso instrutor recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Porque o Saldanha estava beneficiado, mas não transformado, né?
Exatamente.
O que ele sabia fazer era a brutalidade.
Exatamente.
E Saldanha, então, ele estampou na fisionomia um perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe reverente. Então... O que houve aqui?
É interessante que nós somos assim mesmo. Quando nós queremos amedrontar as pessoas, nós fazemos exatamente isso. Botamos a mão na cintura, gritamos.
Né? É o estufa
cara
peito,
feia.
Né? Então, o que houve aqui? Traindo o comando? O Saldanha, então, que os últimos sucessos havia alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah, tens agora o direito, veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Não posso. A casa segue noutra direção. O interlocutor lançou um olhar de revolta insofreável e indagou: onde tens a cabeça? No lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que penitenciar-me. E aí ele, irritado, falou assim: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais.
A gente vê aqui a segurança do bem. Isso. É interessante porque nós temos que ter a nossa postura. Nós temos que ter a nossa posição diante de tudo. Diante das opiniões, diante dos acontecimentos, diante de nós mesmos. E essa nossa postura com Jesus, ela tem que ser firme. Jesus, em nenhum momento, ele se acovardou.
Isso.
E nós temos que ser firmes. Olha, a minha posição é essa. A gente tem que se colocar. Porque às vezes a gente fala: ah, não vou falar nada não, que eu não gosto de confusão.
Isso.
Quando, na verdade, é apenas uma camuflagem para continuarmos omissos.
Isso.
Quando, na verdade, nós temos que ter a posição: olha, isso eu não concordo, isso eu não vou fazer porque eu não concordo, por isso e isso. E justificar as nossas posições.
Sem o sentimento de rivalidade, de contrariedade, que o
Exatamente.
Pior da gente é o sentimento. Eu já acho que eu sou inimigo do outro porque eu discordo.
Isso.
Não é isso, não é?
Exatamente. Às vezes a gente não quer discordar por conta disso. Mas olha, a minha opinião é esta. Minha opinião é essa, e justificar: olha, porque eu aprendi isso, 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 os espíritos falam isso, isso, e eu vejo desta forma.
Isso.
E a gente tem que se posicionar, isso. Né? Porque aqui, qual é o primeiro ensinamento que o Saldanha recebe do mentor? vá lá e se posicione. Este é o primeiro, a primeira lição dele é vá lá e se posicione. E ele vai firme e diz, agora é outra coisa, agora eu estou com a minha consciência. Ele sabe sobre ele.
Exato. Agora a gente vê também, Berenice, a força que Saldanha deu. Porque quando ele chegou amedrontado, porque ele conhecia... Ele fazendo parte da falange, ele sabia o que a falange era capaz de fazer com o desertor. Mas ele, naquele momento que Saldanha fala assim, vai, e aí é como você falou, a força do bem, né? Ele vai e faz, né? E nesse transcorrido alguns instantes, outros elementos assomaram a entrada, assustadiços e insolentes com a repetição dos mesmos quadros, que é a ameaça, né? Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E, naturalmente, atraído por esses sinais luminosos, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada suplicando. Benfeitores de cima, que vos congregaste nesta casa, em serviço de luz, livrai-me da aflição, piedade, piedade.
É interessante que a gente vê a ajuda se dá pela ajuda. Eles estão ali... O objetivo desse livro é essa equipe espiritual ajudar a Margarida. Mas vejam a quantidade de pessoas que eles já ajudaram, sem fim. Eles já ajudaram os obsessores, os familiares obsessores, agora os anônimos, porque a ajuda se dá pela ajuda.
Exato. E aí, naquele momento, o instrutor atendeu, a Gúbio atendeu imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, essa senhora contou em pranto que se mantinha há muito tempo no edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro.
É interessante como Leon Denis explica sobre a potência da alma, da vontade. Toda vez quando nós acionamos essa vontade sincera de querer mudar, a ajuda vem. Veja, essa mulher estava sendo assediada, ela estava sendo envolvida numa situação ali próximo, mas na hora que ela quer mudar, ela está cansada daquela vida, ela quer mudar, o bem aparece. Que isso sirva assim de lição para a gente. Às vezes nós estamos num processo de sofrimento, de tormentos, de aflições e tal, e a gente esquece de pedir ajuda, a gente esquece de acionar essa potência da alma, da vontade. Porque na hora que a gente fala, Senhor, me ajude, o que Jesus falou? Pedi e obtereis. Batei e a porta se abrirá. Veja, ela foi lá, inclusive ela foi lá fisicamente e bateu fisicamente na porta e falou, me ajudem. Então, nós temos que sair, temos que fazer esse movimento de sairmos dessa nosso mundinho, de achar que somos vítimas, de achar que somos coitadinhos, que somos sofredores, que os obsessores nos perseguem. Os obsessores não perseguem, eles se associam às nossas ideias. O obsessor não age sozinho, ele age totalmente em conformidade com a nossa autorização. Nós estamos vendo aí Margarida, que dá passagem, que dá autorização, a médium, que dá autorização aos obsessores. Então, a gente tem que acordar para isso. Mas no momento que a gente se conscientiza e quer mudar, a ajuda vem e ela vem de forma, assim, arrasadora, irresistível, né?
Exatamente. Porque... Não há como, né? Não vir.
Isso, porque o bem, ele é irresistível. Que a gente lê esse capítulo 17, que a gente tenha noção das possibilidades que nós podemos transformar o nosso lar. através das preces, através do trabalho do bem, da oração. Da mesma forma que na casa da Margarida agora tem um ponto de luz indicando uma casa benfeitora, qualquer um de nós pode transformar o seu lar. Basta querer, trabalhar, orar e buscar a transformação íntima seguindo os passos de Jesus. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.